O Rio Grande do Sul é o estado que tem apresentado mais problemas com falta de chuvas, e isso se reflete bastante no desenvolvimento das lavouras, tanto de soja como de milho, dessa safra de verão 21-22. Para tentar entender um pouco mais esses impactos e o tamanho das perdas já registradas lá no estado, nós vamos conversar com o Paulo Pires, ele que é presidente da Fecoagro RS, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Ele já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer falar com vocês, né? Notícias Agrícolas. Claro que é um momento não tão bom para nós do Rio Grande do Sul, de certa forma da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná, né? A extensão da estiagem esse ano, ela é muito forte. Então, Guilherme, nós infelizmente nós temos um momento bastante difícil, né, para a produção da cultura de verão na América do Sul, para se dizer. Mas eu acho que nós vamos falar mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul, a rede técnica cooperativa fez um levantamento essa semana, né? Terminou o levantamento essa semana, divulgou, que mostra que nós temos perdas de 59,2% na cultura do milho de sequeiro, né? Isso impactaria uma perda de mais de 5 bilhões de reais para a economia do Rio Grande do Sul, né? No valor que está sendo comercializado hoje esse produto. E uma perda de 24%, estimada em 24% na cultura do soja, né? Ainda, infelizmente, essa semana, quando foi divulgada essa notícia, nós tínhamos ainda 7% da área do Rio Grande do Sul, de 6,2 milhões de hectares a ser plantada, né? Que é totalmente anormal. Nós devíamos ter terminado esse plantio lá por 10, 15 de dezembro, né? Então, isso aí já impactaria em perda de potencial produtivo, né? E a questão da falta de chuva na cultura implantada também diminuiu o desenvolvimento, já que praticamente aqui não choveu desde o início de novembro, dezembro todo, né? Não choveu, as chuvas ocorreram só agora no início de janeiro.
E aí, Paulo, com esse cenário que o senhor destacou aqui para a gente, esse produtor que ainda falta alguma coisa para ele plantar de soja, nesse momento vale a pena fazer esse plantio? Vale a pena já deixar isso aí de lado? Qual que é a recomendação para quem ainda não terminou esse plantio de soja aí no RS?
A atividade do produtor, né, ele tem vamos dizer assim, ó, um risco, tá? Eu sou plantar agora, a atividade principal do produtor, a maioria absoluta dos produtores do Rio Grande do Sul, no caso de grãos, é soja, tá? É a principal no sentido de renda, né? A propriedade é alicerçada em cima do resultado da soja, né? Então, ele só vai abrir mão disso num caso extremo. Claro que vai ter produtor que vai dizer o seguinte: ó, eu vou ter pouco potencial produtivo, eu não vou investir, não vou gastar porque o meu retorno é mínimo, né? Pode, mas eu creio que a maioria absoluta dos produtores do Rio Grande do Sul, absoluta, dá mais de 95%, eles vão arriscar. Aliás, arriscar, né, correr risco, é uma cultura, faz parte do gaúcho e faz parte da agricultura, né? Então, eu não tenho dúvida que o produtor vai plantar aonde choveu, né? Ele está plantando, aliás, né? Desde ontem ele está plantando, e vai torcer para que o clima se normalize daqui para frente. Então, se houver principalmente calor e umidade, né? Ou umidade e calor até por ordem, né? Eu tenho certeza absoluta que ele tem um potencial produtivo para realizar até o resultado. E outra coisa importante, Guilherme, é que ele já tem, né? Eu tenho certeza que 100% dos produtores, eles têm a semente, eles têm o adubo, eles têm até o químico comprado e eles têm a terra, né? Então, deixar essa terra descoberta até seria uma coisa negativa. Então, eu acredito que, mesmo correndo um risco de não ter o potencial produtivo tão alto, o produtor gaúcho vai plantar soja assim.
E aí, Paulo, esses números que o senhor passou aqui para a gente, né? 59,2% no milho, 24% na soja, são as perdas já consolidadas nesse momento, mas esse número ainda pode ser modificado daqui para frente de acordo com o que acontecer, né? Como é que estão essas previsões? O que que vocês estão esperando daqui para frente? Deve haver uma melhora nesse cenário ou essas perdas podem ficar ainda maiores?
É muito boa a tua pergunta, Guilherme. A gente, às vezes, assim, ó, a gente entende que a gente está mandando uma mensagem pessimista. Não, a A gente está trabalhando, né, com um trabalho de pesquisa, né, isso são, é um levantamento de dados, e que mostram o cenário atual, tá? Então, ou seja, no milho, eu vou ser bem peremptório, eu sou bem afirmativo, tá? Não vou fazer uma coisa política aqui e ficar em cima do muro. As perdas no milho, elas são irreversíveis, tá? O milho, ele sofreu muito com a questão, principalmente na época reprodutiva do milho, tá? E nós temos muito pouca chance, de ter números diferentes desses que nós estamos divulgando, tá? Ou seja, uma safra aí no máximo em 3 milhões de toneladas, tá? A safra prevista do Rio Grande do Sul era, se tudo corresse bem, de 5,8 a 6 milhões de toneladas, tá? O soja nós temos um pouco mais de amplitude para mudar alguma coisa, tá? No nosso entender, a situação é ainda mais grave do que foi divulgada. Veja bem, 7% da área não tinha sido plantado, tá? E 20% da área, ela estava numa implantação inicial, ou seja, tinha área que a cultura nem ainda estava bem estabelecida. Outra questão é o porte. Se você andar hoje pelo Rio Grande do Sul, praticamente a metade da área do Rio Grande do Sul de soja, ele não cobriu o solo, ela não está verde. Ela ainda está com aquela palha, entendeu? A plântula é pequenininha. Então, o potencial produtivo disso, né, para colher em março, o tempo que nos resta é muito pequeno para essa soja crescer, ter um porte adequado, ter uma produtividade adequada. Então, eu acho que nós temos sim um cenário, tá, de prejuízo consolidado no Rio Grande do Sul. Tomara que o clima, de agora em diante, ele se normalize, né, e principalmente na soja, nós tenhamos a manutenção, né? Não aumente esse percentual de prejuízo.
Paulo, das preocupações, né, que surgem, principalmente quando a gente fala da questão do milho, é para sementes para a segunda safra que vai vir aí pela frente. Essas perdas do milho aí no Rio Grande do Sul são suficientes para prejudicar o fornecimento de sementes de milho que vão ser destinados para a safrinha? Ou deve ter uma situação ainda tranquila? Como é que o senhor está vendo essa situação das sementes?
Não, acho que não. Acho que a produção de semente ela está totalmente instalada. Pelo menos a produção de semente aqui no Rio Grande do Sul, ela é feita em cima de áreas irrigadas, né? Então, nessas áreas irrigadas, mesmo que nós tenhamos aí no levantamento da RTC uma quebra de 12 a 13% nas áreas irrigadas, isso se faz em cima de lavouras que têm uma lâmina muito baixa, né? Lâmina é o número de milímetros da chuva que o pivô proporciona, né, pivô de irrigação. Então eu acredito que não. Eu acredito que a questão da semente ela está estabelecida. Talvez até possa acontecer. Isso não está dentro do nosso trabalho que nós divulgamos. Mas é uma questão prática da gente que vive o dia a dia da agricultura. É os preços atraentes do milho, né? E a demanda por milho no Brasil, principalmente para a indústria de proteína animal, né? Torne atrativo o produtor plantar safrinha em qualquer área, né? Mesmo com condições adversas, às vezes, importantes, né? Porque é o que eu disse antes: o produtor tem na sua formação a questão do risco, isso faz parte da agricultura. Então, aí sim poderia, se o produtor se empolgasse em aumentar a área de milho e safrinha, aí nós poderíamos, eu acho, ter falta de semente. Mas isso é só um raciocínio meu, eu não estou com dados estatísticos claros sobre isso.
Paulo, olhando agora para os reflexos disso no mercado, né? Aquele produtor que já tinha negociações fechadas ou de repente tinha feito até, né, troca de produtos ali pelos insumos para implementar essa safra, como é que fica a vida desse produtor? O que que ele pode fazer nesse momento?
Olha, Guilherme, esse é um assunto muito delicado, tá? A gente sempre é claro, no sistema cooperativo, pelo menos, a gente sempre é claro, a cooperativa não tem lavoura, tá? Então, a gente compra do produtor e vende para alguém. Então, a cooperativa vai ter que entregar para esse alguém. Então, a gente entende que todo compromisso, né, de contratos futuros, eles têm que ser cumpridos, ou no mínimo, né, chegar um denominador comum, um achalte, em que se pague a diferença de que a empresa possa comprar de outro produtor, né, por exemplo, pela irrigação, e cumprir esse contrato. Mas isso é uma discussão que a gente também tem um certo desgaste quando a gente vai conversar com o produtor que não colheu, né? Mas é assim que o mercado funciona, tá? O mercado ele não pode trabalhar com a hipótese, vamos dizer, do contrato não ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido e se houver prejuízo de alguma parte, isso aí tem que ser negociado, né? No sentido de que se compre de outro. Se o preço é mais caro, infelizmente alguém tem que bancar essa diferença, né? Porque é muito difícil nós não ter, vão ter o mercado exigindo o cumprimento do contrato, né? Isso é uma coisa importante e eu até agradeço a tua pergunta, porque a gente sempre está trabalhando isso no sistema cooperativo. A cooperativa não é culpada, né? E o produtor, vamos dizer, ele fez esse contrato de livre e espontânea vontade. Então, é uma coisa de sentar, né, e conversar casos tecnicamente comprovados, né, a gente fazer uma estruturação de um acerto, acho que esse de um acordo, eu acho que isso é o que pode ser construído.
E Paulo, para esse produtor que está verificando nesse nível grande de perdas nas suas lavouras, o que que ele pode fazer a partir de agora? Quais são aí os próximos passos? Buscar seguro, buscar apoio em alguma entidade? O que que ele precisa fazer para tentar amenizar de alguma forma essa situação para ele?
Beleza, ó. Primeiro passo, né? A questão do seguro do né? O produtor tem que olhar isso com carinho. O produtor, nós do cooperativismo entendemos que o seguro ele virou um insumo igual o adubo, tá? Não podemos hoje plantar uma lavoura sem seguro, tá? Nós temos a questão da subvenção aí como um anseio, um pleito da ministra Tereza, mas infelizmente isso aí não tem chegado nos números que a gente desejava. Então, o seguro ainda é caro, mas ele é necessário, tá? Isso é importante, essa tua colocação. Segundo passo, né? Nós do Rio Grande do Sul entendemos que todos os municípios que têm um problema de frustração de safra, né? Eles têm que construir junto com a sociedade, né, um decreto de estado de emergência, né? Por que que nós fizemos isso? Porque na última seca aqui no Rio Grande do Sul, em 19 e 20, nós tivemos 200 municípios onde seus produtores, né, os produtores desses municípios, não conseguiram acessar aos benefícios, né, daquele programa que o governo federal fez para os atingidos pela estiagem, porque o município não estava em estado de emergência, né? Isso é uma questão burocrática complicada. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos tentando construir uma decretação de estado de emergência do estado como um todo, junto ao governador Eduardo Leite. Se nós conseguirmos isso melhora, né? Parece que o Paraná está construindo esse caminho também. Isso seria muito bom. Parece uma coisa burocrática, mas é importante. Entre 15, ali 15 meados, de 15 de janeiro a 30 de janeiro, nós pedimos, né, o documento elaborado pelas entidades PED, liderado aí pela secretária da Agricultura, Silvana Covatti. Ele pede um estudo detalhado de perdas, tá, realizado pela Conab. O que que isso vai impactar? Vai impactar uma convergência de número, ou seja, por exemplo, nós da RTC temos esse número, né, mas o da Conab pode ser diferente. Então, nós estamos designando, temos instruindo que a Conab seja, vamos dizer, a construtora de um número convergente de todas as perdas, né? E aí sim, nós temos as perdas, nós temos que começar a construir o que que pode ser feito pelo governo federal, pelo governo estadual, né, para atender principalmente os mais, vamos dizer, os mais atingidos, né? Principalmente pequenos produtores, que é uma questão às vezes de sobrevivência, né? Então, esse é o propósito. O sistema financeiro, claro que vai estar incluído nisso, e por isso também nós estamos pedindo uma trégua, né, nas contas de custeio, principalmente que vencem, né? Investimento que vencem agora no início, no primeiro semestre, né? Nós estamos querendo fazer com que haja, através de uma normativa do Banco Central, enfim, do Ministério da Economia, uma normativa para que esses vencimentos, né, se protelem até julho, né? Porque daí nós temos lá a condição bem mais clara, bem mais da condição do produtor de pagar, ou o que que nós vamos ter que fazer com essas contas que vence agora no primeiro semestre de 2022.
Então, Paulo, esse ponto que o senhor destacou, é importante a gente deixar bastante destacado, bastante claro, né? Então, esse produtor que está verificando essas perdas nas suas propriedades, ele precisa verificar se o município dele tem esse decreto de estado de emergência em função aí da falta de chuvas. Se não tiver, é preciso que ele busque de alguma forma viabilizar isso, talvez via os sindicatos rurais, via as cooperativas, para tentar de alguma forma viabilizar esse decreto que vai ajudar ele lá na frente, né?
Perfeito, Guilherme. Nós temos que construir, né, com as forças vivas da comunidade, né, cooperativa, sindicato, enfim, juntamente com os prefeitos, né, essa construção. Nós entendemos, às vezes, essa questão do estado de emergência, enfim, calamidade, ela envolve muito questões pontuais de necessidades da pessoa, de seres humanos, entendeu? Tem que faltar água para beber, tem que faltar água para alimentação de animais, enfim, ele às vezes tem algumas coisas, no meu entender, burocrática. Porque a perda econômica, ela vai acarretar essas coisas logo ali, né? Então, eu, principalmente, nós temos uma visão do cooperativismo que é fundamental, né, que o município, tendo perda econômica significativa, por exemplo, um município que eu convivi com isso, que é São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, nas missões, as perdas já representam duas vezes o orçamento da prefeitura. Né? Então, você acha que uma perda de duas vezes o orçamento da prefeitura não vai impactar na vida das pessoas? Tenho certeza absoluta que vai. Né? Então, nós temos que construir isso junto com o prefeito, para o prefeito decretar esse estado de emergência, né? E esse estado de emergência ser aprovado, né, a nível de governo do estado e a nível de governo federal.
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor essa situação, essa realidade das lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu é que agradeço para ti, Guilherme, para vocês, todos do Notícias Agrícolas, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? E dizer que não é que essa questão da divulgação a gente faz, né? Vocês fazem para a gente, até para nós converger, né? Vamos dizer, numa reação, vamos dizer assim, do setor público, para ajudar principalmente as pessoas que têm perdas e não podem resolver isso internamente ou ele individualmente, né? Então, esse é o objetivo e por isso que é muito importante quando vocês, né, da imprensa divulgam essas coisas, principalmente da forma transparente que a gente sempre conversou, né? Então, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente sempre atualizando essas informações aí do estado. A gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores gaúchos. Um abraço, até a próxima.
Abraço.
Esse, o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO RS, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está a situação das lavouras de soja de milho dessa safra de verão 21-22 lá no Rio Grande do Sul. Uma safra bastante marcada pela falta de chuvas, pela estiagem e, como reflexo disso, pelas perdas de produtividade de produção. Os números levantados em um estudo realizado lá no estado pelas cooperativas já apontam perdas consolidadas no milho de 59,2% daquilo que era esperado inicialmente. Então, a produção que era esperada entre 5,8 e 6 milhões de toneladas já está em apenas 3 milhões de toneladas lá no Rio Grande do Sul. E essas perdas podem ainda ser maiores com o avanço da safra e o avanço do apuramento desses números. Já para a safra de soja, as perdas consolidadas já são de 24%, um número que também pode ainda ser maior. Paulo destacando que quando esse levantamento foi finalizado, ainda restavam 7% de lavouras para serem plantadas, muitas áreas estavam recém-plantadas, então esse número, esse prejuízo ainda pode ser maior. Diante de todo esse cenário, a recomendação da Fecoagro, recomendação do Paulo Pires, é que o produtor busque o acionamento dos seus seguros e um ponto bastante importante que pode parecer burocrático no primeiro momento, mas vai fazer diferença lá na frente quando esse produtor for tentar acionamento dos seus seguros, for tentar também aproveitar algumas vantagens governamentais, prorrogamento de contas, de repente até alguma verba emergencial que possa surgir lá na frente. É buscar que o município em que ele está presente tenha um decreto de emergência diante dessa situação da falta de chuvas. Então, o primeiro ponto é aquele produtor verificar se o seu município já tem esse decreto. Caso não esteja, buscar ali união com outros produtores, via talvez sindicato rural, via cooperativas, para tentar, junto às prefeituras, viabilizar esses decretos burocráticos, né, de estado de emergência, mas que lá na frente vão fazer diferença. O Paulo destacando que na safra passada, em que o Rio Grande do Sul também sofreu com as secas, produtores de 200 municípios gaúchos não conseguiram ter acesso a verbas emergenciais do governo, já que os municípios deles não tinham esse decreto de estado de emergência. Então, é um ponto bastante importante para ficar atento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.